Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 102 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também lembrando que os nossos episódios estão em diversos agregadores e também no YouTube. E aí quem está acompanhando pelo YouTube, a gente pede para que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like aí para ajudar esse podcast independente, porque agora temos os quatro campeões da Série D de 2023. Caxias, Athletic, Ferroviária e Ferroviário estão na Série C de 2024. E o quarta categoria vai repercutir o acesso das quatro equipes jogo a jogo agora. E chegam comigo para esse episódio meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos.
Saudações, Marcos e Erisson, todos e todas que nos escutam. Chegamos, né, agora a definição dos campeões da Série D, como a gente cita, né? Porque é o fato mais importante, digamos, né? Agora, claro que pode vir a cereja do bolo, que é o título, inclusive um lutando pelo bicampeonato, que pode ser inédito na competição. Quatro equipes aí que talvez só uma surpreende mesmo, assim, de o acesso pela prévia que teve, pelo começo também. As outras três eram esperadas, apesar que um deles começou bem regular, mas chegou até aqui e conseguiu acesso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Erisson, Felipe e a todos vocês, amigas e amigos ouvintes desse podcast Quarta Categoria. Queria dizer que o podcast é um podcast independente, né? Mas você vê aqui pelo cenário, você que está acompanhando pelo YouTube, né? O que, que o podcast me proporcionou, né? Eu enriqueci com esse podcast.
Graças a cada like deixado, né? Cada episódio compartilhado.
Pois é. Enfim, meu destaque é justamente para um mata-mata do acesso que a gente teve, diria até, muita emoção e também algumas surpresas, né? Uns pela forma como conquistaram o acesso, outros porque ninguém imaginava que chegaria nesse ponto, e outros pelo futebol que estava apresentando para chegar, para conquistar esse momento tão esperado, né? Não, tivemos muitas emoções nessas quartas de final. E agora chega o momento que a adrenalina dá aquela baixada, né? Para aquela prévia da decisão, né? Que é como o Felipe falou, a cereja do bolo. Mas a semifinal acaba apagando um pouco o brilho da competição, né?
Pois é, e aí a gente tem que correr para gravar logo esse episódio, porque as semifinais já estão marcadas para daqui a pouquinho. A gente está gravando na segunda-feira à noite, daqui a pouquinho a gente traz aí as datas das semifinais que serão disputadas na correria, mas quem não tem correria somos nós, só temos a vinhetinha para passar e aí a gente volta falando dos quatro jogos aí dessas quartas de final que definiram os quatro times que vão para a Série C no ano que vem. Opa, vamos lá. Agora vai.
Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erisson Silva.
Nós mesmos já estamos de volta para falar nesse episódio 102 do Quarta Categoria dos times que conseguiram o acesso. O Nordeste tinha quatro participantes nas quartas de final, mas o único que subiu foi o que saiu em um confronto de dois times da região. Tivemos um Escrita de 11 anos quebrada, que é um time que conseguiu cair da Série C e no ano seguinte já conseguiu acesso na Série D, algo que só Tupi e Salgueiro haviam conquistado na história, os dois, em 2012. E, claro, tivemos aí uma quebra de um tabu que já vinha incomodando, que é o caso do Caxias, porque na quinta oportunidade em 6 anos, finalmente chegou a hora do time conquistar o acesso. E talvez no ano em que essa situação fosse até mais improvável, pelo que a gente vinha acompanhando na competição. O Grená havia empatado o jogo de ida no Estádio Centenário por 1-1, e na Ilha do Governador, com amplo favoritismo da Portuguesa do Rio de Janeiro, o artilheiro Heron marcou seu 14º gol na Série D, o gol que coloca o Caxias na terceira divisão de 2024. E o William Mota, do Sport Serra, participa do Quarta Categoria para falar sobre o Grená, que finalmente conseguiu deixar aquele time do quase. Fala, William.
Felipe, amigos, prazer estar com vocês de novo. Bom, a conquista do Caxias, o acesso, né, tão esperado por parte aqui do torcedor de Caxias do Sul e também da imprensa da cidade, com exceção, é claro, da torcida do Juventude, que não gostou nada, mas faz parte da rivalidade. Esse acesso, ele tem a ver com um mérito que é muito mais do clube como um todo do que propriamente do técnico atual, dos jogadores atuais. É óbvio que foram eles que conseguiram o acesso e estão eternizados na história do clube. Só que o Caxias se preparou muito para esse acesso ao longo dos últimos 8 anos. E é o acesso da persistência, de fato. Talvez se fosse outro clube, já tivesse desistido, ou tivesse entrado em um buraco financeiro, ou perdesse investimentos, até porque o Caxias vive exatamente da sua torcida, dos seus conselheiros. O Caxias não tem receitas de televisão, o Caxias não tem receitas que não sejam exclusivas geradas pelo clube, ou seja, seus conselheiros e seus sócios, hoje em torno de 3.700 sócios em dia com as suas mensalidades. Ao longo desses 8 anos de Série D, o Caxias foi aprendendo a fazer futebol, até nas questões logísticas, de dia a dia, de viagem, o Caxias entendeu a Série D. E tem um projeto ousado, que é, daqui a mais um ano, estar na Série B. E olha, eu não duvido que o Caxias conquiste isso, porque o principal objetivo, ou talvez o principal empecilho do Caxias, era justamente sair desta Série D. Porque ficou marcado, porque não estava dando certo nos matas, sempre acontecia alguma coisa no último mata-mata. Mas ao invés de se diminuir com esse processo, o Caxias foi, como eu disse anteriormente, fazendo o processo contrário. O Caxias aumenta o seu investimento, tem uma das maiores folhas hoje da Série D, em torno aí de R$420 mil mensais de folha, e o presidente já anunciou, após o acesso, que vai aumentar o investimento para o ano que vem. Eu não tenho dúvidas que se o Caxias conseguir chegar à Série B, que é o seu objetivo, já estará muito mais pronto enquanto clube, porque pagou todas as suas dívidas nos últimos anos, zerou os seus processos trabalhistas e está investindo, inclusive, na estrutura, melhorando a condição do seu estádio. É um prêmio pela persistência, pela força, pelos torcedores que se mantiveram fiéis. O Caxias está com uma média de público alta aí na Série D, esses últimos jogos aí passando de 10 mil pessoas por jogo. Então o Caxias me parece que conquista esse acesso muito mais pela sua persistência enquanto clube do que propriamente por méritos técnicos ou individuais do atual elenco. O Caxias sobe forte, sobe estruturado e sobe preparado para continuar dando mais alguns passos, porque como clube se preparou para isso, como o clube se fortaleceu. E o Caxias sobe forte, de fato, para a Série C, que todos aqui imaginam possa ser um pouco mais tranquila, né, do que foi essa Série D, que acabou se tornando aí um grande problema para o Caxias, que só terminou no último domingo. Grande abraço.
Valeu, William. Um abraço. Muito obrigado aí pela participação. Só voltando um pouquinho atrás, eu falei que Caxias e Tupi conseguiram em 2012 cair e voltar. Eles caíram em 2012 e voltaram em 2013, tá? E aí, sobre o Caxias, esse episódio eu estou muito amargo. Todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu estou amarguíssimo. Então, se o Caxias tinha essa maior folha salarial, uma das maiores folhas da Série D, faltou muito dentro de campo para fazer com que ela se visse presente. Mas acaba que com o acesso ela se pagou. E o que é que vocês têm para falar desse fim de quase, dessa era do quase do Caxias, que acaba chegando ao fim com esse acesso diante da Portuguesa do Rio de Janeiro, que pelo segundo ano consecutivo cai nas quartas de final?
Nem de longe esse Caxias de 2023 é o melhor que o time teve, né, que o clube teve na Série D, assim, de elenco e tal, né? Apesar de ter um centroavante artilheiro, né, maior artilheiro, inclusive, em uma edição de Série D, que é o Heron, né, que fez o gol do acesso contra a Portuguesa, aliás, um jogo bem ruim mesmo, que acabou que o Caxias parecia bem satisfeito com os pênaltis, acabou tendo um pênalti a favor, né, num erro bizarro do zagueiro, que deixou o braço aberto, tocou no braço e acabou marcando um pênalti bem marcado aí pela arbitragem, que deu acesso para o Caxias depois desses anos de agonia, né? O Caxias acho que tem 2 pontos para se comemorar agora, né, além, claro, do acesso. Primeiro, é a questão que o time vem fazendo boas campanhas no Gaúcho, não todos os times fortes, times que poderiam disputar uma Série C de uma maneira tranquila, e perdia muitos jogadores para a própria Série C, e agora não vai ter mais isso, né? Já que está na Série C, então a concorrência ainda para a Série B, claro que vai continuar, mas isso não. Mas pelo menos para os times de Série C,
Caiu, Felipe? Caiu.
Acho que caiu.
Então vai lá, Marcos. Você assuma aí para falar sobre esse acesso do Caxias. Depois o Felipe complementa de onde ele parou.
Bom, acaba que o acesso do Caxias... Porra, eita. Acaba que o acesso do Caxias premia muito até o drama que viveu ano passado. Né? E também em outras temporadas, óbvio, mas acho que o drama do ano passado de perder um acesso, né, num confronto que eram dois times muito zicados, né? Você ver o América passando esse bastão pro Caxias, ficou aquele sentimento de que agora é hora de a gente passar o bastão para alguém. Né? E o Caxias, no fim das contas, acaba que não demonstra um grande futebol durante a competição, né? Mas apresenta duas grandes virtudes. Né? E, primeiramente, né, é esse trabalho que o Caxias já faz há longo tempo, né, que o próprio colega mencionou, né, o nosso convidado, e também até a sua qualificação defensiva. Né? Você vê que o time melhorou muito na parte defensiva da primeira fase até aqui, né? Tanto que a última derrota do Caxias nessa Série D, né, se a gente for parar para lembrar, né, foi um massacre, né? Foi aquele 4-0 pro Concórdia jogando em Santa Catarina, e de lá para cá a equipe só sofreu 3 gols na competição. Aquele gol do São Joséense no Estádio Centenário, no jogo da classificação do Caxias, da primeira fase para a segunda, o gol da Inter de Limeira, naquele jogo de volta da segunda fase, o Caxias praticamente dentro, né? Acabou sofrendo o gol da equipe paulista. E agora contra a Portuguesa jogando em casa. Mas o time se mostrou muito bem defensivamente desde essa virada da primeira fase, da fase de grupos, para o mata-mata. Isso não. A gente, apesar do futebol que a gente vem mencionando aqui, né? Que é de pouquíssimos recursos, né? Mas defensivamente o time se mostrou muito bem postado e, querendo ou não, tem os seus méritos nesse acesso. E aí, né, como eu falei, né, o Caxias acaba passando o bastão para alguém e acaba passando para a Portuguesa, que, como a gente vinha comentando, era amplo favorito para conseguir essa vaga e parece que vai viver um pouco desse drama, né, para buscar o acesso, porque é uma equipe que da temporada passada para cá se qualificou muito, né? Conseguiu chegar nas quartas de final da edição passada sem muita expectativa de que chegasse tão longe. Né? Este ano já foi com maior favoritismo, né? Mostrando um elenco muito mais forte, um futebol muito ofensivo, principalmente jogando em casa. Agora, se tem um demérito aí da Portuguesa, talvez acho que até escolheu demais o caminho que queria traçar nessa Série D. Escolheu não ser líder do Grupo A, do grupo A6, né? Em certos momentos, escolheu não fazer um resultado tão melhor fora de casa, sabendo que imaginando que poderia decidir melhor em casa, né? E foi o caso, né? Poderia ter feito um resultado melhor jogando lá em Caxias do Sul, se contentou com o empate, na volta acabou enfrentando uma retranca muito forte, né? Que não permitiu a equipe desenvolver seu melhor futebol. Então, agora vai ter que correr atrás para voltar para a Série D do ano que vem. Acredito que tem condições para isso, tem condição de vencer a Copa Rio para voltar para a Série D, né? Mas vai começar a viver um drama para chegar nesse caminho, um drama que o Caxias e outras equipes passaram.
Felipe, antes de você retomar, ainda teve a situação do Heron se classificar, conseguir o acesso com a Portuguesa, com o Caxias, na verdade, e ainda tirar o seu rival direto pela artilharia, que era o Marcelo Toscano, que tem 13 gols, o Heron tem 14, da disputa aí pela artilharia da competição.
Pois é. Até o momento que eu caí da transmissão, eu estava falando dos bons times que o Caxias consegue fazer no Gaúcho, mas acabava se enfraquecendo, né, porque estava na Série D, não tinha uma concorrência para uma Série C e uma Série B, mesmo que o salário não fosse maior, né, são mais jogos. Então isso mexe um jogador para ter uma garantia aí de mais vezes com garantia financeira. Agora o Caxias na Série C vai poder ter uma concorrência para poder aliviar isso, né? Claro que a Série B ainda é forte, né? Pode tirar jogadores da competição. O Jean Silva do Internacional, né, era do Caxias, foi para a Série A, então ainda tem essa concorrência forte, mas para a Série C não vai ter esse problema, né? Claro que a questão salarial pode ser maior, mas o Caxias deve ter um investimento, como o William citou, maior do que teve na Série D, uma das maiores folhas salariais da competição. E agora vai ter essa força aí, né, para conseguir manter um elenco mais parecido com o que é o estadual, né? E sobre essa questão do William falou, né, sobre sonhar com a Série B e tal, né, realmente a dificuldade do Caxias era sair da Série D, né, era porque o mata-mata é traiçoeiro e tal. Eu não acho nenhum absurdo pensar nisso, não. Claro que é muito cedo para falar sobre isso, tudo vai acontecer muita coisa até lá, outros times também vão concorrer com o Caxias pelas vagas, né, resta saber se vai realmente disputar essa vaga de acesso e tal. E a outra questão é que libera uma vaga do Rio Grande do Sul, né? Apesar que o Brasil de Pelotas parece pronto para assumir essa vaga vitalícia na gaúcha, né? Já que caiu ano passado, lutou esse ano pela vaga, conseguiu a vaga, né? Então agora vai ter essa vaga eterna aí para tentar voltar à Série C, para tentar liberar mesmo. Claro, o Caxias não pode cair novamente, né? Tem esse ponto também, que é uma questão. O Caxias teve um ano péssimo quando caiu no estadual e na Série C, e demorou muito tempo, né? Foi um ano desastroso que acabou culminando em tantos anos fora da Série C, né? E tem outro ponto sobre a Portuguesa, né? Acho que todas as partes finais que acontece, eu sempre fico naquela questão de que a Série D deveria premiar também quem perde as quartas de final com vaga garantida para a próxima temporada. É porque é traiçoeiro demais, assim, o mata-mata é traiçoeiro, mas esse ponto, você não dá nenhum tipo de mérito para essas equipes que acabam chegando na decisão do acesso, é bem traiçoeiro também, né? A Portuguesa vai ter a Copa Rio, como o Marcos citou, o Bahia de Feira, que a gente vai falar, não tem nem vaga para a próxima competição, e esse mérito que teve em chegar nas quartas de final deveria ser premiado também com uma vaga na próxima temporada. Claro que daí deveria ter uma reformulação nas entradas dos times e tal, mas é uma questão que a CBF precisava realmente olhar, porque de fato seria um merecimento, seria justo com essas equipes aí ter essa garantia de calendário para a próxima temporada.
Tá mudo. Erickson, alô, está mudo.
Opa, agora vai. Hoje está que está. Bom, um dos acessos que era bastante esperado, a gente falou aí do Caxias, que não era favorito contra a Portuguesa, mas um que a gente já imaginava que fosse acontecer, precisou de drama para ele se tornar realidade. No Mineirão, já que o estádio de São João del Rei não tinha capacidade necessária para ceder a um jogo das quartas de final da Série D, o Atlético recebeu o Bahia de Feira, e depois de ter vencido fora de casa por 2-0, a equipe mineira foi derrotada por 1-0, com gol contramarcado por James, mas apesar do susto, agora vai jogar na Série C do ano que vem, roubando, entre aspas, a vaga que foi de Minas Gerais em 2023, do Pouso Alegre, que caiu de divisão e vai jogar a Série D no ano que vem.
E para esse confronto, né, entre Atlético e Bahia de Feira, né, destaque aí, né, que foi uma partida disputada no Mineirão, né, acho que um palco importantíssimo para uma partida do tamanho da importância que era esse confronto para o Atlético. Então, por um lado, apesar da distância, né, pelo outro, assim, foi bem bacana ver um confronto de acesso, né, valendo acesso para a Série C ser realizado num palco tão importante quanto o Estádio Mineirão, né. E o bacana, a gente estava preocupado com a questão de público, né, nesse jogo, né, e tivemos mais de 30 ônibus com torcedores saindo de São João del Rei, indo para o Mineirão. Isso foi bem bacana, tivemos um público legal, né? Fica aí a minha crítica, que eu acho que o torcedor do Atlético tinha que estar posicionado do outro lado do estádio, né, para ficar de frente às câmeras ali, né, dar aquela valorizada, né, no torcedor que fez tanto esforço para chegar lá no Mineirão, né? Agora, com relação à partida, né, faltou a equipe do Atlético dá um pouco mais de valor a esse esforço que o torcedor fez para ir para o Mineirão, né? Foi uma partida muito pobre da equipe de São João del Rei. Né? O Bahia de Feira, é... claro, apesar de ter saído com uma bela desvantagem no jogo de ida lá na Arena Cajueiro, né? Parece que entendeu melhor a essência desse jogo de volta, né? E foi para cima, né? não se intimidou com a desvantagem, né? Com o fato de jogar fora de casa, e buscou o resultado o tempo todo, saiu na frente ainda no primeiro tempo, né, com uma cobrança de falta que passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro, né, que deu um toque de drama aí neste jogo, né. Só que o Atlético teve seus méritos e também um pouco de sorte, né, contou com a sorte aí para escapar, né, desse confronto. Não diria nem que foi essa não foi nenhuma vitória, foi mais uma questão de escape, né. O time fugiu de um possível vexame ali no Mineirão, numa partida que a equipe foi muito abaixo do que poderia render. Inclusive, foi a sua segunda derrota na competição jogando como mandante, né? É, e correu bastante risco. Ainda no primeiro tempo, poderia ter saído com a desvantagem, com o placar igualado, né? O que poderia ter complicado muito a situação, né? Só que foi passando o tempo, o Bahia de Feira não foi encontrando... convertendo as suas chances, né? E o Atlético foi firme e forte, segurando ali o resultado, a desvantagem mínima, né? É, trocando passes e conseguiu esse acesso que não dá para dizer, apesar do jogo muito abaixo, né? Não dá para dizer que não houve mérito, né? A campanha do Atlético até essas quartas de final foi muito contundente, né? É, passou como líder do grupo A6 ali, competindo com a Portuguesa, como a gente falou, né? Num grupo bem complicado ali, né, essa disputa pela liderança, é, passou com muita força por cima do Brasiliense, né, já decidindo a classificação já na partida de ida, é, teve dificuldades contra o Camboriú nas oitavas, mas impôs o seu ritmo e avançou, e passou com muita força jogando lá na Arena Cajueiro, né, apesar desse jogo de volta. Então, um acesso muito merecido da equipe de São João del Rei, que estava tanto tempo afastado do futebol profissional, né, e retorna com muita força para a Série C do ano que vem. Vamos ver se o Atlético vai fazer jus, né, a todo esse resgate do futebol profissional em São João del Rei, ou se não repete a campanha feita pelo Pouso Alegre, né, de bater e voltar, né.
É, o Atlético, eu falei na introdução, né, que as prévias, né, que a gente tinha de favoritos pelas regiões e tal, o Caxias que a gente passou, né, era favorito na prévia, mas a campanha durante demonstrava outra coisa e acabou que subiu. O Atlético não, era favorito na prévia, demonstrou essa primeira fase, no mata-mata, e confirmou o seu acesso, a sua subida para a Série C, né. No outro episódio eu falei que ia profetizar algo sobre o Atlético, caso subisse, e acabou subindo. Então eu acredito muito que o Atlético tem tudo assim para futuramente disputar uma Série B. Claro que tem a questão do estádio e tal, que tem que ser visto, porque o regulamento prevê isso. Mas é um time bem preparado para fazer uma campanha de permanência, pelo menos na Série C do ano que vem, e tentar galgar coisas a mais nas próximas temporadas, né? Então, assim como o Pouso Alegre, a ascensão das duas equipes é bem parecida, mas para o Atlético tem mais planejamento e organização para se manter na Série C e sonhar com uma Série B futuramente. E o jogo, né, o Bahia de Feira foi melhor, mereceu a vitória, mas o Bahia de Feira foi melhor do que o Bahia de Feira foi nessa partida lá em Feira de Santana, né? Acabou que esse resultado garantiu o acesso para o Atlético, é bem merecido realmente. Essa questão do Mineirão parece que deu uma atrapalhada, porque mesmo com um número igual, né, parecido com o que coloca São João del Rey, o tamanho do Mineirão não tem comparação, né? E isso pode ter facilitado a vida para o Bahia de Feira, né, que não teve aquela pressão. É, também 2-0 de desvantagem, não tinha muito o que fazer, a não ser se lançar para o ataque. Acabou que fez isso, saiu, conseguiu fazer 1-0, teve chance de fazer o segundo, mas o ótimo desempenho do Atlético na Bahia acabou garantindo a equipe mineira na próxima Série C. E destaque também para essa questão da torcida, né, que o Ipatinga acabou subindo, acabou conquistando a vaga para a Série D com esse acesso, e havia torcedores do Ipatinga no meio do torcedor do Atlético, porque sabia que A vitória do Atlético também era a vitória do Ipatinga, que volta à Série D. Na verdade, volta, né? O CNPJ volta, mas será a primeira vez que vai disputar como Ipatinga, já que disputou naquela época, em 2014, como Betim, né? Aquele momento totalmente confuso do Ipatinga. Já o Atlético agora vai se preparar bem também. É outro time que se reformulou bastante em relação ao estadual, porque perdeu muitos jogadores para a Série B e para a Série C, porque fazendo bons passos estaduais, e agora, pelo menos para a Série C, não vai ter essa concorrência. Então, pode ser que isso aí ajude também a equipe na manutenção de jogadores. É um time que parece muito preparado para fazer bom elenco no Mineiro novamente e novamente conseguir fazer um bom time para a Série C, que é o outro patamar. Acho que as últimas edições mostraram isso, com dois abaixamentos em cada edição de times que subiram, né? Campinense, Paraná, Cearense, e agora América e Pouso Alegre. E agora as equipes vão ter que se preparar bem, né? Tentar fazer o que o 11 titular vira um 11 reserva, para que os jogadores reforços cheguem para melhorar a equipe, que já é boa, mas que precisa de reforço para se manter na Série C, ao menos. Né?
O Atlético, que no começo da temporada tinha como atacante o Sassá, que hoje é o artilheiro da Série C do Brasileiro, não teve nem de longe o mesmo sucesso que está tendo no Amazonas, só marcou um gol pelo Atlético, mas pode mostrar muito bem o perfil que a equipe pode trilhar aí buscando a terceira divisão no ano que vem. Bom, a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e na volta a gente fala sobre os outros dois times que vão subir de divisão em 2024.
E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida.
É isso aí, já voltamos com a segunda parte dessa edição 102 do Quarta Categoria, mais uma vez pedindo para vocês que nos escutam, que sigam a gente no Instagram e no Twitter, @pcategoria, compartilhem nossos episódios que estão em vários tocadores de podcast, e também que se inscrevam em nosso canal do YouTube, isso vai nos deixar muito alegre, vai nos ajudar bastante, ajuda tanto que a gente consegue aí dar até uma mansão de presente para o Marcos, após o acesso do Serra, após o título do Serra na Copa Capixaba. Voltando para os classificados, a Ferroviária deu Ferroviária contra o Souza, depois de uma semana de muita polêmica, com acusação de aliciamento por parte do Dino e a resposta da Locomotiva prometendo ir ao STJD contra o presidente da equipe paraibana, no estádio Marizão, no sertão da Paraíba, sob um calor de mais de 35 graus, o time Grená, que havia vencido o jogo de ida por 1-0, abriu o placar com Xavier, uma falha da defesa souzense logo aos 3 minutos de jogo, e ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Luiz Henrique, que foi o pivô de toda essa confusão extracampo na semana que antecedeu ao jogo, ele contou com a falha do goleiro Saulo em cobrança de falta, empatou o placar, mas o resultado por 1-1 leva a equipe paulista para a Série C no ano que vem. Deixa eu fazer só, Felipe, para quem está acompanhando a gente no YouTube, deixa eu só compartilhar uma tela aqui, porque muito se falou que teve pouca gente no Marizão na partida, e não é tão verdade assim. Na parte que aparecia na televisão, era o arquibancada sol, a arquibancada do outro lado das cabines de imprensa, e estava vazia realmente, porque estava um sol de matar dinossauro em Souza, estava muito quente, um calor absurdo, e aí mais de 5 mil pessoas compareceram ao Marizão, que tem capacidade de um pouco menos de 10 mil lugares, e aí mais de 5 mil pessoas ocuparam basicamente toda a arquibancada, que fica um pouco protegida do sol, do lado que as câmeras não pegam, então teve gente sim no estádio, apesar de não ter aparecido pela TV e não tiverem feito questão, inclusive, de falar sobre essa situação na transmissão do jogo, mas concluam aí, vamos lá.
Se teve um time que não era favorito nas prévias da Série D, não era favorito durante a Série D e acabou subindo, é a Ferroviária, né? Que a gente falou, né, no episódio que o Sérgio participou, o episódio 100, né, que o time mudou completamente depois que o Elano foi demitido, né? Outro time por completo, com o Alexandre, que assumiu internamente, e parece que foi efetivado, pelo menos oficiosamente, não sei se oficialmente foi, aconteceu isso, mas seria merecido, né? A Ferroviária, que foi baixada no estadual, né? uma queda totalmente inesperada, pelo menos para quem vem de fora. Chegou numa Série D com um time bem abaixo do que já foi, né, 2021 principalmente, quase conseguiu acesso, onde era favorito, né, a conquistar essa subida. Dessa vez não tinha esse respaldo, mas conseguiu aí montar um time desde que o Elano saiu, né? Esses 5 jogos iniciais do Elano, parece que aconteceu em outro ano isso, né? Mas foi na mesma Série D que o time conquistou o acesso, né? Um time muito que conseguiu ser muito copeiro no mata-mata, né? Fazendo vitórias em casa, conseguindo, apesar que contra o Ercílio Luz foi na emoção nos pênaltis, que conseguiu passar de fase. O Anápolis contra o Souza conseguiu vencer em casa e depois fora fez valer aí a vantagem e conseguiu o acesso agora para a Série C. Então, estou curioso para ver como é que vai ser o planejamento da equipe para o ano que vem, né, com a Série A2 para disputar, apesar de ser um pato forte estadual em comparação a estaduais e tal, mas agora vai ter também esse ponto aí para se reforçar com o time para a Série C. Acho que tem um ponto legal nesse acesso, que é o Chico Bala, que ano passado foi muito bem com o Tocantinópolis, e acabou perdendo o acesso, dessa vez conseguiu o acesso, tá? Inclusive tem um vídeo dele muito, muito engraçado, no mínimo, para dizer, ele deixou no aeroporto com os companheiros da Ferroviária. Do lado do Souza, claro que fica uma frustração enorme, né? Pelo contexto, por ser um time fora de Campina Grande, uma pessoa, né, que poderia conseguir um acesso à Série C, que seria extraordinário. Tinha time para isso, ainda mesmo com a desvantagem, podia conseguir reverter isso nos pênaltis ou em campo mesmo para fazer essa remontada. Não conseguiu, jogou mal, né, conseguiu fazer um gol ainda no finalzinho do primeiro tempo, mas depois do segundo tempo não conseguiu engrenar. Ferroviária ou Souza, mas a Ferroviária conseguiu neutralizar bem o que o Souza tinha de melhor. O Zé Henrique, que é o grande destaque, conseguiu fazer o gol, numa falha do Saulo, que vinha muito bem no mata-mata, e acabou que fica essa frustração, porque realmente teria um acesso bem impactante, assim, bem diferente do comum, né? Ainda mais que São Paulo, né, o estado de São Paulo, tem vários acessos na Série D, então um acesso Souza, Sertão e Paraibano seria emblemático também, mas isso não tira o mérito da Ferroviária de se reinventar na competição, muito graças à demissão do Elano. Isso tem que ser dito muitas vezes, porque de fato a equipe mudou completamente desde que ele saiu.
Bom, engraçado como que a Ferroviária apresentou pelo menos umas 3 caras na competição, né? Ferroviária era uma com o Elano, né? A Ferroviária era outra depois da saída do Elano até o fim da primeira fase, que ainda passou por muito perrengue até a classificação. E a Ferroviária foi completamente diferente dessas duas outras versões do mata-mata, né? Era um time que soube muito bem o que era virar a chave na competição, né? O que foi muito importante, né, para conseguir aquela classificação heróica lá em Santa Catarina com o Ercílio Luz, né, e ganhar uma confiança monstruosa para enfrentar o Anápolis e em seguida o Souza, né. E por mais surpreendente que tenha sido o acesso, não dá, com certeza não dá para falar que não foi merecido, né. Foi um time que cresceu na hora certa na competição, né, com um elenco bem mais enxuto, né, financeiramente, do que aquela Ferroviária de 2021, né, e consegue um acesso com méritos, né. Fez duas grandes partidas contra o Souza, né. Na partida de ida, o famoso soube sofrer, né, mesmo jogando em casa, saiu com uma vitória apertada, né, como já era tradicional desta Ferroviária, né. É um time que estava vencendo com placares muito magros, né, mas estava conseguindo fazer boas partidas, né. E na partida de volta, apesar de também ter sofrido bastante, né, por conta do calor, né, até o gol de empate no final do primeiro tempo, que poderia ter complicado as coisas, né, mas foi uma partida muito sólida da equipe paulista jogando lá no Marizão, né? Abriu o placar bem cedo, né? O que dificultou muito as ações do Souza na partida, né? Uma equipe que tem repertório, é uma equipe que arrisca bastante, né? Principalmente chutes de fora da área, e o Souza não apresentou nada disso, né? Durante o primeiro tempo, né? Conseguiu achar um gol, né? Ali no final da primeira etapa, uma bela cobrança de falta do Luiz Henrique, por sinal. E aí fica a minha crítica ao goleiro Saulo, né? Que foi bastante elogiado, né? Mas nesse gol não dá para ter tomado, né? A bola estava na mão dele, praticamente. Né? Mas mesmo assim, mesmo tomando o gol de empate no final do primeiro tempo, que poderia ter incendiado de vez a partida, né? A equipe da Ferroviária fez uma partida bastante consistente defensivamente, sofreu pouquíssimo. E poderia ter explorado, acho que talvez o único porém aí desse jogo é que poderia ter explorado melhor os contra-ataques no segundo tempo, assim como quase conseguiu no primeiro, né? Porque teve chance até de ampliar, né? Antes de tomar o gol de empate, né? Então, assim, Ferroviário foi bastante superior nesse jogo de volta, merece o acesso. E aí, né? Queria deixar o meu recado ao treinador Elano Blumer, né? Por falar aqui, ó. Aprende-se como consegue. Aprendeu como é que consegue fazer, subir um time de divisão? Né? Como se joga um mata-mata? Inclusive, né? Isso é futebol, né? Não é aquilo que você falou sobre venda nova do imigrante, não. Isso aqui que foi visto da Ferroviária é futebol. Ou pelo menos algo parecido.
Sem querer defender o Saulo, mas já defendendo, eu acho que uma coisa que pode ter atrapalhado ele naquele lance é que a falta veio da esquerda, né? Do ataque do Souza, que era justamente o lado para onde se olhava para o sol. Então aquela bola vindo cruzada com aquele sol que estava fazendo, que a gente viu na foto que eu mostrei até agora, que chega estava embaçando ali a qualidade da imagem, pode ter atrapalhado um pouco o Saulo, pode não, com certeza atrapalhou um pouco o Saulo, mas de fato um goleiro da categoria dele, com a carreira que ele tem, não poderia falhar em um momento tão decisivo. Melhor para a Ferroviária, que conseguiu passar de fase, conseguiu a vaga na Série C do ano que vem. O Souza é um time que, já falei aqui nessa série, nessa temporada do quarta categoria, que é um time que tem um elenco muito curto, precisa muito de concentração e de motivação para fazer bons jogos. E aí, estava até motivado para a partida, mas aquele gol logo cedo acabou rápido com o ânimo. O Souza já vinha com o trauma do vice-campeonato paraibano, também perdido no Marizão. Então, acabou pesando muito e certamente afetou o desempenho do time no restante da competição. O Souza jogou melhor do que aquilo durante toda a Série D, mas o Renatinho Potiguar fez um trabalho que eu considero fenomenal, um dos melhores que eu já vi aqui na Paraíba, contando com material humano, estrutura, com capacidade financeira. O trabalho que o Renatinho Potiguar fez no Souza é algo digno de aplausos e de reconhecimento. Reconhecimento tanto que o Souza, já na segunda-feira, do dia após a eliminação, já está conversando com seu treinador para renovar com ele para o ano que vem, porque o ano que vem o Souza tem Copa do Brasil, tem Paraibano, tem Série D e tem uma eliminatória de Copa do Nordeste que pode valer vaga na competição regional e garante uma injeção muito grande de dinheiro aí para a próxima fase. Quem acompanha aqui o quarta categoria, eu fiz uma promessa na edição passada que se o Souza subisse eu estaria ao molho nessa edição. Estou triste apresentando o corte da categoria e sóbrio, o que é uma pena. Mas é isso, acontece. Se todos os jogos foram com vantagem mínima para os classificados na soma dos resultados, a grande emoção do mata-mata ficou justamente para a última partida e logo no confronto que desde seu início parecia definido, desde que ele foi definido, né, qual seria o confronto. Depois do empate por 1-1 em São Luís, Ferroviária e Maranhão duelaram no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e as emoções de fato ficaram para o fim. Não bastasse ser o último jogo aí do mata-mata do acesso. Em cobrança de pênalti, Fontes abriu o placar para o Bode quadriculou aos 46 do segundo tempo, só que em cobrança de escanteio, aos 50, Ciel desviou a bola para que Edson, o zagueiro, o lateral direito, na verdade, da equipe do Maranhão mandasse contra o próprio patrimônio e a decisão foi para os pênaltis. E aí deu show o Ferroviário nas cobranças de pênaltis, né? Começando com uma paradinha bizarra do Leone, que pensou que estava em 2011, eu acho, 2010, dando duas paradinhas ridículas, e teve o gol, acabou sendo anulado, porque não pode fazer paradinha. E aí depois brilhou o Douglas Dias, goleiro do Ferroviário, que pegou duas cobranças. Ciel, Tarcísio e Gabriel fizeram, converteram as penalidades que conseguiram aí colocar o Ferroviário de volta na Série C, de onde caiu em 2022. Vai fazer o bate-volta e lutar pelo bicampeonato da Série D, algo que nunca aconteceu na competição.
Bom, acho que esse confronto entre Ferroviário e Maranhão acho que traduz muito o que a gente sempre fala aqui da quarta divisão, aqui no quarta categoria, né? Que é uma competição traiçoeira, é a competição mais difícil aí que se tem no calendário do futebol brasileiro, né? E não existe melhor campanha quando se chega no mata-mata, né? Aquilo que foi feito pelo Ferroviário poderia ter muito bem ser jogado tudo na lata de lixo por conta de um lance, né? E tudo aquilo que a gente falou sobre o duelo se confirmou, né? O Ferroviário era o favorito, o Ferroviário conseguiu o acesso, mas o Maranhão não era a mesma equipe da primeira fase, né? É uma equipe que evoluiu bastante, né? Cresceu muito, né? Outra equipe aí, até, né? Mais uma vez eu vou usar essa expressão que eu detesto, uma equipe que soube sofrer em todos os momentos dessa competição, inclusive, né? Passou por duas eliminatórias dificílimas, né? Contra Tunaluso, fora de casa, e contra o Retrô, também longe de seus domínios, né? E mais uma vez botou todo esse crescimento, né, da equipe do demolidor de cartazes à prova, né? Chegou lá no Presidente Vargas, endureceu o jogo o máximo possível, né? Teve chances também, não ficou só se defendendo. Uma equipe que lutou até o final, fez 1-0 e poderia ter sido um acesso merecidíssimo pelo que fez, né, desde o encerramento da primeira fase até aqui, né? Só que muito difícil jogar com o Ferroviário lá dentro, uma equipe muito qualificada e aguerrida também, tanto quanto o Maranhão, né? E que conseguiu um empate no momento importantíssimo e que basicamente assim, é um gol que destrói qualquer psicológico, né? Que faltava muito pouco para o Maranhão conseguir esse acesso. E eu acho que isso se refletiu na decisão de pênaltis. O time maranhense chegou com outro espírito, né, para as cobranças, né? Tanto que na primeira, acho que se tinha alguma fagulha ali de esperança para o Maranhão, depois daquela primeira cobrança do Leone, acho que se tinha algum psicológico, até para corrigir aqui, né, tinha algum psicológico sobrando ali, e acabou tudo naquele momento, né? Porque assim, aquilo mostra o quanto o time estava nervoso para esse duelo. Duelo para decisão de pênaltis. Isso que é o que é curioso, né? Uma equipe que passou por duas decisões de pênalti, né? Isso também mostra que o que foi feito lá atrás, né, esquece, né? É outro. Cada fase que vai se passando é outra competição, né? E é isso que mostra que a Série D é a competição mais difícil de ser disputada aqui neste país, né? E o acesso do Ferroviário merecidíssimo, né? Não só o time, também como a torcida está de parabéns, lotou o PV, né? Botou 8 mil pessoas lá no estádio, né? E agora é tentar mostrar uma sequência de trabalho, né? Não pode fazer esse bate e volta como fez o América de Natal, e muito menos fazer aquilo que o próprio Ferroviário fez, né? De voltar para a Série D, não conseguir manter um trabalho em crescimento, né? Acabou decrescendo, ficou tanto tempo na Série C, quanto mais se esperava que o Ferroviário fosse crescer, acabou caindo. Agora é hora de mostrar esse crescimento voltando à Série C.
O Ferroviário, ele ficou ali numa possibilidade de três histórias, né? Seriam três histórias muito boas, né? A história que acabou acontecendo com o acesso, né? O time que tem a melhor pontuação, né, da competição, melhor desempenho, conseguiu o acesso nos pênaltis e tal, mas se o Maranhão vence o Ferroviário seria eliminado no único jogo que perdeu, né? Seria isso. E pior ainda seria se tivesse perdido os pênaltis, porque seria eliminado invicto, né? Poderia perder o acesso tendo invencibilidade, né? E que isso seria bem bizarro, inclusive, caso acontecesse, né? O acesso do Ferroviário é aquele acesso que a gente, lá na quinta rodada da primeira fase, a gente já meio que cravava que ia acontecer, e acabou se confirmando, mesmo aos trancos e barrancos nessa última partida, porque de fato foi um jogo totalmente atípico, até mesmo do Ferroviário, que não jogou bem, né, conseguiu fazer o gol de empate ali, num gol contra, né, o gol que tomou foi uma falha bizarra da zaga, com o pênalti do Douglas Dias, que depois se tornou o herói nas primeiras, apesar que as defesas deles ainda tem uma azul, se o segundo pé está tão grudado assim na linha do gol, né? Mas isso não tira, por exemplo, o que o Leone fez, né? A chance foi tão bizarro do Leone que causou dúvida até mesmo fora de campo, né? Porque muitas pessoas podiam entender que o Leone poderia voltar a bater o pênalti, né? Mas não, o lance foi anulado, na verdade, então não teria essa possibilidade. O Ferroviário, como eu citei, muito merecido o acesso. Eu acho que poucas vezes teve um acesso tão merecido e tão previamente falado, né, pelo que vinha jogando, pelo que não vinha tropeçando. Os tropeços do Ferroviário eram impasses, não eram derrotas. Um time muito consciente que chegou nesse momento agora abaixo, né? Não foram dois jogos brilhantes, apesar que a primeira partida teve chance de vencer, tomou o gol, teve que correr atrás do empate. O Ciel continua fantástico, assim, né? É impressionante. Teve participação no gol, tentou pegar o gol para ele, né? E é visível que não foi dele o gol. E o Ferroviário, né, agora quebrou o tabu, quebrou a lógica do time que desce e não sobe, mas ainda é uma exceção da exceção. Né? Tanto que então América, Manaus, principalmente América e Manaus, mas também o Altos e o Pouso Alegre, tem que entender que é a exceção da exceção que aconteceu. A lógica da Série D continua sendo um time que cai, não sobe na próxima temporada. E o próprio América sabe muito bem disso, que é o time que vai se agarrar muito nessa questão para a próxima temporada. Mas o Ferroviário aí tem um bom time, um time que perdeu poucos jogadores em relação ao que foi o Sudoku, a Copa do Nordeste, que fez uma boa competição também. Na Série C o time vai ter que fazer uma campanha diferente do que vinha fazendo, de começar muito bem, depois cair muito na segunda parte da disputa, e agora vai ter esse maior zelo para não ter que fazer de novo esse caminho, né, de cair e depois voltar. E a questão, né, a gente fala muito da semifinal, e final é, tem questão financeira esse ano, assim como foi ano passado, para o Ferroviário vale muito, né? Ser o maior campeão da Série D, algo que está empatado, todos têm um título, né? E o Ferroviário pode ser bi, né? É uma coisa que até pouco se falava antes do acesso, para não ter aquela autoconfiança, ou até a famosa zica, e agora pode ser dito, porque o acesso está garantido. Se não vier a final, não tem muito do que reclamar, apesar da ótima campanha que faz, mas sim, né? O Ferroviário tem muito a lutar aí por essa vaga, por esse título, por esse segundo título, né? Ser bicampeão de uma competição nacional não é para qualquer um. Claro que para a Série D você tem que cair para conseguir esse segundo título, mas não deixa de ser um mérito que você conquistar quando você volta.
Pois é, Ferroviário conseguiu com dificuldades, mas conseguiu cumprir as expectativas e sobe de divisão, ele que foi campeão em 2018, vencendo 13 naquela decisão. Bom, saiu a tabela das semifinais e vai ter que ser correria, viu? Porque, por exemplo, a primeira partida entre Ferroviária e Atlético já vai ser na quarta-feira, dia 6, na Fonte Luminosa. E na quinta, o Caxias joga contra o Ferroviário, confronto de opostos aí do extremo norte e do Nordeste, mas lá em cima no mapa do Brasil, contra o extremo sul do país. Viagem longa pra caramba entre Caxias do Sul e Fortaleza, diferente de Araraquara e Belo Horizonte. O jogo da volta entre Atlético e Ferroviária vai ser no Independência, a volta de Ferroviário e Caxias vai ser no Presidente Vargas de novo, em Fortaleza, os dois jogos no domingo. Quarta-feira, a Ferroviária joga às 8 da noite, às 3 da tarde, no 7 de setembro, que é feriado, Caxias recebe o Ferroviário. Domingo, 3 da tarde, Atlético Ferroviária. Domingo, 5:30 da tarde, teremos Ferroviário e Caxias do Sul. Nesse jogo que só vale alguma coisa para quem passar, né? Quem perder não perde nada, porque já conseguiu o acesso. Quem passar vai disputar o título da Série D. E aí, a crítica, claro, vai para a CBF, que correu demais, né? Se esperava assim, uma semana de intervalo entre as partidas ainda, mas parece que a CBF quer adiantar logo os jogos, não sei se com a anuência dos clubes, para que a temporada se encerre logo, e aí você economiza alguns gastos, né? Isso aí conta muito na quarta divisão. Mas uma pena, porque se vocês quiserem trazer aquele comentário que foi feito no grupo da revista Série Z, podem trazer, mas vai estar todo mundo emendado aí de comemoração, né? Porque ninguém comemora um acesso por um, dois dias, né? A festa é sempre mais longa, mas aí vão ter que encurtar um pouquinho para entrar em campo já nesse meio de semana.
É, o comentário é do William Mota, que participou, né, do nosso podcast desse episódio, né? Que se tiver teste bafômetro, não sai jogo, né? Porque é bem possível que a ressaca bata em muitos aí, merecidamente, né? Porque é um momento de festa, tem que ser comemorado. E assim, é muito inocência pensar que jogador de futebol não bebe álcool, né? Não bebe cerveja e tal, né? Então é. Tem que.
Não, imagina.
É, exato.
Não, imagina, jamais.
Então é.
Mas até eu tô bebendo. Eu não jogo, eu tô bebendo, você imagina aí.
Então é. Acabou que vai ter esse encurtamento da competição, né? Não era esperado, né? Tanto que eu confesso que nem abri o arquivo quando mandaram pra gente no grupo, né? Porque eu achei, vai ser os dois próximos domingos, dois próximos finais de semana. Então, depois que eu soube que seria quarta e domingo, inclusive a final também, quarta e domingo. É uma coisa diferente aí que não era esperado, não, eu não concordo tanto, mas vai acontecer, então que venha aí a semifinal para a gente definir quem vai conseguir lutar pelo título, né? Que realmente, né, semifinal é aquele momento, assim, eu gosto, não gosto de falar isso, mas é um momento de férias para quem acompanha a Série D, né? Porque meio que se definiu muita coisa. A gente vai fazer o podcast, vai fazer o episódio, vai falar sobre a semifinal, mas não tem mais aquela pressão do acesso, nem para cima dos jogadores, nem para cima da gente, né? Porque a gente fica também nessa análise de quem vai subir, como é que vai ser os jogos. Dessa vez, se o time perder ou vencer, entre aspas, tanto faz, né? Claro que o Ferroviário tem essa questão de lutar pelo bi, e o time que, caso em frente, caso o Ferroviário passe para a final, né? E o time adversário vai tentar evitar esse bicampeonato, né? E podemos também ter um clássico na final, né? Ferroviário e Ferroviária. Seria um outro ponto aí interessante que não diz nada, mas é a gente tentando achar um motivo para uma final ser interessante, como acontece. Né? Porque a semifinal da Série D realmente tem questão financeira agora, mas ela não oferece nada demais. Talvez o campeão da Série D podia ter os 10 jogos da primeira fase em casa na Série C, para ter algum tipo de vantagem, mas a questão financeira é a que conta agora, não tem vaga em Copa do Brasil, nada. E acaba que, desportivamente, a competição meio que agora dá uma sossegada até a final.
Acho que a maior pena aí, né? Acho que esse movimento fica muito na cara de que os clubes também já estão meio saturados da competição, né? Que já estão pedindo férias o quanto antes, né? E uma pena que acaba meio que desvalorizando essa reta final mais do que ela já é, né? Isso mostra, tipo assim, ó, não ligamos mais para essa a partir de agora, né? Pelo amor de Deus, acabem. Né? E isso seria nítido, independente se fosse o movimento dos clubes ou da própria CBF, né? Acho que dá ainda mais tristeza na competição, né? E outra coisa que dificulta muito é porque a gente espera, né, quando passa a pressão do acesso, né, de que os times joguem mais soltos, né, que a gente possa ver jogos mais abertos, né, com mais gols, né, com mais entretenimento, né, para pelo menos compensar a falta de entretenimento natural que a semifinal proporciona, né. Mas nem isso, até porque por conta disso que a gente estava comentando aqui, né, a ressaca que vai estar, né. Não vai ter ninguém querendo jogar a bola. A tendência é que puxem o freio, né? Agora, mais do que nunca. Né? Eu espero estar enganado, eu espero que mantenham, né, um nível de jogo bom, mas a tendência não é boa, né? A expectativa baixa e muito nesse momento da competição, né? Agora é aguardar quem é que vai decidir, né? E talvez ali possa ter um respiro, né, com relação ao bom futebol. A gente tenha mais expectativa, né, nesses dois confrontos decisivos além do título. Que agora podemos tirar um pouco uma leve férias aí, sem deixar de acompanhar, claro.
Isso é uma coisa, né? O calendário original da CBF, ele era até exagerado, porque não previa a semifinal no próximo final de semana, né? Por causa da data FIFA, que não faz muito sentido para a Série D. Então a semifinal seria 17 e 24 de setembro, e depois os dois próximos finais de semana, terminando lá em, deixa eu ver aqui, no dia 8 de outubro, seria a final. Então, encurtou bem aí a competição, que agora tem mais duas semanas apenas para a gente acompanhar. Eu já fico com saudades.
Se o Ciel não for convocado, nada disso faz sentido.
Naturaliza o Ciel, naturaliza o Ciel.
Exatamente. Mas como a gente não pode deixar de ficar sem palpites, quem vocês acham que farão a final da Série D?
Eu estou muito previsível nos meus palpites, desde o início assim, da mata-mata. Eu sempre aposto na coluna 1, dessa vez de novo na coluna 1, Ferroviário e Atlético.
Ferroviário e Ferroviária.
Eu vou do Ferroviário e Atlético também. Vamos fechar a questão, eu e o Felipe. E agora é o momento do troféu Carne de Onça, dessa edição 102 do quarta categoria. Fiquem à vontade para dar os votos de vocês.
A gente ia dar para a questão da CBF, né? Esse encurtamento da competição. Mas eu vou dar para a zona que virou pré-jogo entre Souza e Ferroviária, né? Por todo o contexto que aconteceu e tal. Eu fico com esse troféu aí.
Eu vou dar o troféu Carne de Onça. Por mais que a CBF tá ali pedindo para repetir o prato toda hora, pede, não, eu quero mais. Mas tem outros clientes pedindo Carne de Onça também, né? E dessa vez vai pra TV Brasil aí, que, porra, foi um festival de menções a mingau, meu fuzudo, meu fogão, porra, pelo amor de Deus, velho. Foque no produto, pelo amor de Deus, não aguento não. A cada 10 minutos, 10 segundos um comentário sobre o futebol do Rio. Pelo menos se for pra comentar do futebol do Rio, comente sobre a Portuguesa, que pelo menos disputa a competição.
Ouça o que o Sérgio falou no episódio 100. Contrate-nos para comentar a série.
Exatamente. Estamos todos à disposição para aceitar esse desafio. O meu Carne de Onça vai mais ou menos para o voto do Felipe, mas eu vou direcionar o nome para o César Poubel, que é o empresário que foi atrás do Luiz Henrique em Souza, falando que a proposta era para agenciar a carreira dele, depois dele não ter os telefones atendidos enquanto o atleta estava em Araraquara. Só mostra que se ele não fez, a polícia está investigando toda a situação ainda, tá? Não existe uma definição, a polícia está na fase de investigação para ver o que foi aconteceu, se houve aliciamento, se não houve e tudo mais, mas na pior das hipóteses é um empresário muito ruim, que não sabe a hora de tentar abordar um jogador sem ser atendido. Em São Paulo ele se deslocou até a Paraíba, na semana de decisão de acesso, para tentar conversar para um jogador que não queria falar com ele e não quer falar com ele. O Luiz Henrique, no intervalo do jogo contra a Ferroviária, ele fez uma clara menção a ele, né, falando que tem pessoas que vêm para agregar e tem pessoas que vêm atrapalhar, mencionando, claro, sem mencionar, mas se referindo ao César Poubel, que foi lá tentar a força quase que conversar com ele para tentar agenciar a sua carreira. O César Poubel já havia agenciado a carreira do Luiz Henrique há mais de 2 anos, não é o empresário dele. O Luiz Henrique não gosta dele, tanto que foi ele que foi procurar a direção do Souza para dizer que estava sendo insistentemente procurado por esse cidadão. Se houve aliciamento ou não, a polícia vai responder, vai estar na fase de investigação, mas no mínimo é um profissional muito ruim, então o troféu Carne de Onça vai para todo esse bafafá, esse entorno do pré-jogo entre Souza e Ferroviária, mas o meu vai direcionado a esse cidadão aí, o César Poubel.
Pô, você quer tanto agenciar alguém, né? Que tá tão desesperado para investir, investe nós aqui, porra. Olha as condições aqui, ó. Olha as condições que nós temos aqui, ó. Onde a gente pode chegar, né, cara? Porra.
Exatamente. Então fica aí para o entorno desse Souza e Ferroviário, o troféu Carne de Onça da semana. Agora, a hora das nossas considerações finais, eu vou só pedir para que sigam todo mundo acompanhando, além, claro, a Série D, né, que vai para a sua semifinal e a final. A emoção do acesso já acabou, mas vamos prestigiar, porque depois só ano que vem. Mas começou o quadrangular do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, dois grupos muito equilibrados. Primeira rodada com resultados muito ajustados, muito equilíbrio, mas com o São Bernardo e o Botafogo vencendo, com o Brusque vencendo fora de casa, Paysandu empatando com Volta Redonda na Curuzu, Botafogo venceu o Amazonas, o Brusque venceu o São José fora de casa com um pênalti absurdo marcado em cima do Olavo, que passou aqui pela quarta categoria, mas deu uma cavada, uma valorizada num pênalti que não aconteceu nada, e o árbitro em campo e o VAR marcaram, mas a Série C também é um campeonato que merece toda a atenção, porque é um campeonato muito bom, um campeonato muito legal de se assistir, e está aí já na sua reta final para definir quem são os quatro que vão para a Série B do ano que vem.
Meu saco também vinha muito para a Série C também, né? Podemos dizer que eu e Elis fizemos aqui a segunda fase da Série C, compre, porque as comprações estão naquele pacto. O Marcos está fazendo um cara feio, mas basta ele fazer o time capixaba chegar na Série C para participar.
Poder investir, né? Toda essa condição e não tem um time aqui no estado, porra.
Um guia diferente. Talvez na próxima edição até vale a pena colocar ali uma página para ver como está diferente dos guias que a gente faz habitualmente, né? Bem focado na segunda fase mesmo da competição, né? Trazendo os históricos jogadores na primeira fase, com quantidade de jogos e tal. Tem um pouco de história, mas menor do que outras edições. Então, destacar só a questão da Série C, que realmente é uma competição bem legal, né? Que vai ter novidades em relação a acesso, né? Pelo menos uma novidade mesmo assim, vinda do grupo C, né? Volta Redonda, Amazonas e Botafogo, que são há muito tempo ou nunca disputaram a competição. O Paysandu disputou há um bom tempo, mas disputou essa era moderna já da Série B também. Então, e também tem times que passaram por aqui, né, que a gente falou aqui, que comprovam muito o que a gente viu na Série D e agora fazem bem na Série C, né? Ouça, o Amazonas até surpreende demais, mas o estadual que fez credenciava a equipe para isso. Então, a Série C também é um destaque que eu tenho. E se é para puxar um pouco para o bairrismo, digamos, aqui teve a definição do Campeonato Paranaense Feminino Sub-17, uma novidade desse ano, quer dizer, já teve ano passado também, o Imperial de Curitiba. Imperial que eu e Marcos vimos no estádio, né, era no Sub-15, não era no Sub-17. O time venceu, a melhor base do futebol paranaense atualmente feminino é o Imperial, passou o Toledo, que tem parceria com o Ouro Verde, então destacar esse título do Imperial, do... Se eu sei o nome melhor do estádio, eu acho que é Otávio, alguma coisa nisso, Nico, me perdoem, mas fica registrado o título do Imperial, que vem destacando na base feminina aqui no Paraná, formou esse título aí no Sub-17, teremos em Sub-20, e daqui duas semanas, ou duas ou três semanas, temos a terceira semana paranaense, o campeonato mais querido da Série Z, depois da Série D, senão as pessoas ficam em cima de mim.
Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, episódio 102, faltam 98 para o episódio 200. Estamos aí agora com semifinais, que não interessa tanto, mas estaremos acompanhando, trazendo informações aí, porque a gente está de olho já na final e também nas entrevistas com os treinadores, né? É um momento também muito esperado por quem acompanha esse querido podcast. E, claro, também dar parabéns para as equipes que conseguiram acesso, para as torcidas, né, que acompanharam essa epopeia, né, de Ferroviário, Ferroviária, Atletique e Caxias. E claro, para finalizar, puxar a sardinha aqui para o Espírito Santo, pois a temporada ainda não acabou. Temos aí o capixabão da Série B rolando, né, já está na sua segunda rodada. São 12 equipes buscando duas vagas para a primeira divisão do estadual de 2024. E no grupo Centro-Norte temos aí o Jaguaré liderando com 6 pontos. O Linhares vem na vice-liderança com 4 pontos. O CTE é o terceiro com 1 ponto. São Mateus em 4 também com 1. Pinheiros em 5º também com 1 ponto. E em último, o Tupi com nenhum ponto conquistado. No grupo Centro-Sul, temos Rio Branco de Venda Nova liderando com 6 pontos. Em seguida, vem o Capixaba com 4, o Sport com 3, o Aster com 1. E aí, encerrando, isso aí, fechou, o Aster fechou o G4, né? Do grupo Centro-Sul. E em quinto, o Castelense e em último, o Gel. Passam 4 de cada grupo, que vão fazer quartas, semifinal e aí depois a grande decisão. Né? Então, temos muita emoção ainda aqui no futebol capixaba para encerrar essa grande temporada que foi.
Ao contrário do que o Marcos fala, o futebol capixaba não morreu. Tá aí, ó.
Morreu.
Continua aí.
Continua vivo.
É, e só para citar, que seria muito irônico, muito legal, se o Rio Branco subisse e contratasse o Elano.
para alegria do Marcos e de todo o futebol capixaba. Começou também a segunda divisão do Campeonato Paraibano, que terá simplesmente 8 jogos no Almeidão, enquanto o Botafogo disputa o mata-mata, o quadrangular do acesso na Série C, tá? Planejamento e ajuda aos times da própria federação é o que a gente não tem por aqui. O que a gente tem por aqui é o encerramento dessa edição 102 do Quarta Categoria, agradecendo todo mundo que acompanhou, lembrando de se inscrever no canal do nosso canal do YouTube, que pode compartilhar nossos episódios que estão em diversos tocadores de podcast, e siga a gente no Instagram e também no Twitter, no @pcategoria. Parabéns aí ao Caxias, à Ferroviária, ao Ferroviário e também ao Atlético pelo acesso. Na semana que vem a gente volta com os dois finalistas aí da Série D de 2023. Um abraço e até a próxima.